Estamos em condições de começar os nossos trabalhos. Queria cumprimentar todos os seus deputados. Como comuniquei ontem a pedido do PAN, que foi aceito por todos, iremos antecipar, que será quase tautológico, uma vez que há aqui uma série de adiamentos, como ponto 1, a apreciação e votação da especialidade do Projeto de Lei 1093, que altera a Lei 23 de 96, de 26 de julho, incluindo o elenco de serviços públicos e serviços de transporte, ou seja, o que o PAN pretende. Poderei dar a palavra ao Sr. Deputado André Silva, que cumprimento, para explicar brevemente. A alteração é mínima, é fácil de entender, mas ainda assim, Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todos os presentes. Quero agradecer-lhe a si e a todos os grupos parlamentares este adiantamento na ordem de trabalhos, porque tenho mesmo que sair até às 11 horas, e agradecer a vossa gentileza e camaradagem. Não tenho muito a dizer, Sr. Presidente, Srs. Deputados, na medida em que não há nenhuma alteração desde o debate na generalidade em que o projeto de lei foi aprovado. E resume-se praticamente a um artigo, que é a inclusão dos serviços de transportes de passageiros no elenco de serviços públicos essenciais. Não houve propostas de alterações, não tenho dúvidas, não tenho qualquer oposição e, portanto, estou pronto para votar.
Sim, senhora, assim é. De facto, não foram entregues propostas de alteração, portanto, por esse motivo nem sequer distribuímos guião, portanto, a proposta é clara e acho que podemos votar. Estão todos cientes, portanto, a inclusão do serviço de transportes, da linha de como serviço de transportes de passageiros, como serviço essencial, e, portanto, eu pergunto quem vota contra esta proposta, quem se abstém, quem vota a favor. Portanto, o projeto foi aprovado com a abstenção do CDS, PSD e PS e os votos a favor do Bloco de Esquerda e do PCP e do PAN, que não estando presente por mera dificuldade da agenda, comunicou que votaria a favor. E, portanto, está aprovado. Assim sendo, meu caro da Silva, está resolvido o nosso problema, embora temos todo o gosto e que mantenha na nossa reunião, que é rápida. Passamos ao ponto 2, que é a apreciação e votação da ata 257 e 259. Julgo que também foi lida por todos, portanto, quem quiser fazer alterações por nós sabe qual é o procedimento. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovada por unanimidade. Temos um ponto 3, discussão em comissão do projeto de resolução 2098 do PCP recomenda ao Governo a adoção de medidas urgentes para a defesa do setor do táxi, do táxi, do têxtil e do vestuário nas regiões do Ave e do Cávado, e o 2071. Talvez esperemos um bocadinho pelo Tato por um dia. O ponto 4 e o ponto 5 temos pedidos do Partido Socialista para adiar e, portanto, serão agendados para a próxima reunião. O ponto 4 e o ponto 5. Que é dois projetos do PSD que recomenda ao Governo que aprova a triangulação dos mercados agroalimentares. O ponto 6 de outros assuntos, o Bloco de Esquerda e o deputado Heitor Sousa solicitou a inclusão na ordem de trabalhos do projeto de resolução 133, recomenda ao Governo a proibição de exploração de extratos de gás e aos xistos, e o 1388, também a prospeção de hidrocarbonetos na Baixa de Peniche, julgo que é concessão Santola ou Lagosta, já não lembro qual delas é que é, mas acho que é Santola, a concessão. É, batalha para lá. Mas as concessões já se chamam Santola. Ainda assim, o Partido Socialista solicita também o adiamento destes pontos e, portanto, de qualquer das maneiras, serão incluídos na ordem de trabalhos. E eu já solicitei aos seus coordenadores, que façam chegar ao serviço os projetos de resolução que querem ver discutidos em comissão. Eu próprio farei chegar um conjunto deles, para que na próxima semana, se não tivermos de ministros, onde não tivemos nenhuma, temos alguns requerimentos, mas estão praticamente todos agendados e cumpridos, fazemos uma manhã inteira de discussão de projetos de resolução. Estes que estão aqui, alguns que o CDS também irá indicar, os do PST, portanto só ver outros, porque é previsível que nós não tenhamos o ministro adjunto e da Economia, porque ainda não confirmou a presença, portanto teremos uma manhã, na ausência do ministro, podemos limpar, peça ao Partido Socialista, aos partidos que depois não peçam adiamentos da discussão, porque assim não vale. Assim a gente continua a adiar, e portanto ficam já os deputados que sobre as matérias têm que falar, serão devidamente avisados para que possam estar. Mudaremos a ordem, teremos toda a compreensão para os atrasos, mas gostaria que, não havendo ministro, que é o mais provável, teremos que reagendar, discutir essa data. A relembrar que logo temos audição do Conselho de Administração do CTTs, a relembrar que é uma audição no âmbito de uma petição, mas eu não vou, quer dizer, não será muito cordial que façamos uma discussão urbi et orbi da posição do CTTs, mas enfim, os grupos parlamentares entenderão. Eu não gostaria, a lei da petição é clara, existe. E, portanto, chama a atenção para, até porque não sei se o Conselho de Administração vem preparado para responder a perguntas que extravasam o âmbito da petição, embora o âmbito da petição não é assim tão restritivo quanto isso. É só para lembrar, até porque farei, porventura, a grelha é uma ronda inicial do Conselho de Administração e uma ronda por partidos, a começar pelo deputado relator, que é o que diz a regra, e ponto final. Portanto, para não haver logo constrangimentos, quererem fazer uma audição genérica sobre teoria do correio postal, fica o aviso. E eu agora, não só falta o deputado Bruno Dias. Deputado Heitor Sousa.
Sr. Presidente, configurando-se a próxima reunião da Comissão como que vai arrumar, digamos assim, uma série de projetos de resolução, eu tinha pensado em ir arrumando os nossos que estavam pendurados. O pedido de adiamento por parte do Partido Socialista faz com que na próxima reunião nós vamos anexar mais projetos de resolução que estão pendurados.
Outros assuntos? Alguém quer mais alguma coisa? Não? Não há assuntos? Temos reunião do grupo de trabalho a seguir. Hoje à tarde é petição sobre a CTTA. O Bruno Dias. estamos em condições de começar, mas, no entanto, avisar que o Partido Comunista votou a favor da proposta do PAN, só para que o próprio Comunista saiba. Portanto, estamos no ponto 3, estamos em condições, então, de fazer a discussão do projeto de resolução 2098 do Partido Comunista Português. Recomendo ao Governo a adoção de medidas urgentes para a defesa do setor têxtil e do Estado nas regiões do Gavo e do Cávado, e o 2071 do Bloco de Esquerda. Recomendo ao Governo medidas para enfrentar a crise do setor têxtil, genericamente. Julgo que o Sr. Deputado Brão Dias está em condições de fazer a apresentação. Ou podemos começar pelo Bloco de Esquerda. O Dr. Heitor Sousa está em aquecimento há bastante tempo. O Deputado Heitor Sousa tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Este projeto de resolução vem na sequência de uma visita da Comissão de Economia à Região Norte. Estas visitas, em particular, foram sugeridas pelo PCP e isso foi bastante útil porque nos permitiu contactar diretamente com uma... Ou melhor, não é contactar com uma realidade, é acompanhar, digamos, a evolução da realidade do setor da indústria têxtil para, digamos, tomando um bocado conhecimento das questões mais urgentes que se confrontam neste setor no período e naquela altura e também continuam, tanto quanto sabemos, continuam a persistir, digamos, na região. Ao que parece, portanto, as questões relacionadas com o grupo Inditex já não são tão urgentes como aquelas que se configuravam da ameaça de romper com determinados contratos. Isso não será, tanto quanto sabemos, já não será tão urgente quanto estava enunciado, mas de qualquer maneira o problema da dependência e da concentração de encomendas em determinadas unidades industriais, pequenas unidades industriais, torna essas unidades bastante vulneráveis a alguma mudança de atitude por parte do grande fornecedor ou do grande cliente que do ponto de vista da economia, como se sabe, aumenta a vulnerabilidade dessas empresas quando estamos em presença de um fornecedor ou de um cliente que domina toda a produção das empresas. E por isso... este projeto de resolução, o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, é um pouco diferente daquele que o PCP apresenta, porque o projeto de resolução o nosso projeto de resolução está mais orientado na responsabilização do Estado por criar um conjunto de medidas de salvaguarda da atuação das empresas, ou melhor, do contexto económico em que as empresas funcionam, e por essa razão nós defendemos uma série de propostas concretas que visam responder a problemas estratégicos de sobrevivência dessas empresas. Um plano de emergência para a defesa de postos de trabalho ameaçados, que são, porventura, postos em causa quando há uma interrupção dessas encomendas, desde logo quando sabemos, e nessa altura ficámos a saber, que muitas das empresas têm trabalho apenas sazonal, portanto só em determinadas épocas é que laboram, o que torna, aumenta a precariedade das relações de trabalho das pessoas que estão diretamente envolvidas, para além da própria precariedade que o tipo de contrato existe também uma dupla precariedade por causa da sazonalidade dessas encomendas. Depois, que no âmbito desse plano de emergência os períodos em que não estão em elaboração sejam utilizados para a formação, tanto em programas de formação profissional definidas, obviamente, pelo setor quer pelos empregadores, quer pela própria Instituto de Emprego e Formação Profissional. Dentro desse plano de emergência, se estabeleça medidas para a regularização de dívidas ao Fisco e à Segurança Social para garantir a continuidade de funcionamento das empresas. Portanto, isto tudo faz parte do mesmo programa de emergência e que, no âmbito desse programa de emergência, também seja disponibilizada uma linha de financiamento própria para essas empresas adquirirem matéria-prima para dar resposta aos compromissos das novas encomendas, sobretudo aquelas que ficam muitas vezes penduradas à espera de receber a sua faturação. Por fim, esta em articulação com os centros de investigação, que também tivemos a oportunidade de contactar, se defina um plano estratégico para as empresas do Val do Ave e do Val do Cávado, que permita um enquadramento de sustentabilidade para o desenvolvimento dessas empresas no âmbito das prioridades da economia regional e de reconversão industrial, que conduza à alteração do padrão de especialização produtiva, orientando-a para segmentos de maior valor acrescentado que permita, dessa forma, o aumento geral dos salários, portanto, combater os baixos salários que são praticados naquela região. Portanto, este conjunto de medidas são medidas de natureza estratégica que estão todas articuladas umas com as outras e que eu creio que, a serem aplicadas, e tanto quanto se percebeu nas intervenções que houve na reunião que se promoveu, elas vão um pouco também ao encontro daquilo que foi dito nessa reunião, poderão constituir uma boa alavanca para aumentar a resiliência do tecido produtivo daquela região e dar-lhe uma perspectiva de sustentabilidade para o futuro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos em condições agora de discutir, então, a iniciativa do Partido Comunista Português. Sra. Deputada Carlos Cruz, a quem desejo boa-vinda à nossa comissão, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os demais senhores deputados. De facto, eu creio que é inegável a importância que o setor têxtil e do vestuário têm para o Distrito de Braga e, muito particularmente, para as regiões do Ave e do Cávado. E o PCP tem, desde o final do ano de 2018, alertado para as dificuldades com que este setor se tem vindo a confrontar. As dificuldades deste setor decorrem, claramente, de opções do grupo Inditex de reduzir substancialmente a presença em Portugal e, em particular, nas empresas do Vale do Ave e do Cava. Estamos a falar não só de grandes grupos económicos, porque esses também têm relações com a Inditex e não foram os mais prejudicados, estamos claramente a falar de micro, pequenas e médias empresas que viram esmagadas as suas encomendas, que viram reduzido claramente a sua produção e que obrigou, em alguns casos, a despedimentos e, noutros, a encerramentos destas micro, pequenas e médias empresas. Eu, quando estava aqui a entrar, ouvi o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda dizer que este já não é um problema tão premente. Ora, não é verdade e não corresponde claramente à verdade. Ainda a semana passada reunimos com a Associação Comercial de Braga e a descrição que nos foi feita da realidade, não apenas do Conselho de Braga, porque de facto não é o mais atingido, não tem proporções, mas alastra-se este problema a concelhos como Vizela, Guimarães, Faf e Póvoa do Lanhoso. Por exemplo, nessa reunião da semana passada, um representante diretivo da Associação Comercial de Braga, que é representante da Póvoa de Lanhoso, dizia-nos que na Póvoa de Lanhoso encerraram várias micro, pequenas e médias empresas que estavam a trabalhar para o grupo Inditex e que esses encerramentos aconteceram há muito pouco tempo. E, portanto, este problema persiste, mantém-se, e, obviamente, caso não sejam tomadas medidas, ele poderá ganhar ainda mais proporções. E, portanto, dizer também que a participação e o alerta do PCP para estes problemas não se cingiu à pergunta que fizemos, bem pelo contrário, estão certamente os seus deputados bem recordados do requerimento que apresentamos em sede desta comissão para que na visita que foi promovida ao Norte e em particular ao Distrito de Braga fosse contemplada audições sobre estas matérias e foram feitas as audições ouvindo diferentes representantes e os senhores deputados que estiveram nessa visita. Eu não pude estar porque coincidia com outros trabalhos parlamentares, mas o meu camarada Bruno Dias esteve e tivemos acesso aos documentos que também vos foram entregues e os relatos que mostram são relatos de facto de uma enorme preocupação. E portanto, aquilo que nós entendemos é que face à situação que está a ser vivida, como eu disse, nos concelhos abrangidos pelo AVE e pelo Cávado, e que resultaram desses contactos que fizemos, das reuniões que também tivemos junto destes micro, pequenos e médios empresários do Distrito de Braga, das informações que foram obtidas nessa reunião e nessa deslocação que esta comissão fez, a par de outras que nos iam chegando, nós entendemos que de facto é urgente que se tome medidas para a defesa do setor têxtil e do vestuário nestas duas regiões. E por isso é que apresentamos esta resolução, que inicia-se com uma recomendação para que seja feito um recenseamento. Aliás, eu permitam-me que diga, esta nossa resolução também decorre daquela que foi a resposta claramente insuficiente que o Governo nos deu à nossa pergunta, mas também às informações que o próprio Ministro foi dando, e estamos a falar, obviamente, do Ministro que hoje tem a pasta da Economia, relativamente a esta matéria, e, portanto, parece-nos necessário e urgente este recenseamento das micro, pequenas e médias empresas do setor têxtil e do vestuário, quer das regiões do AVE e do CABA, que apresentam dificuldades económicas fruto desta diminuição de encomendas. Estipulamos também que, entre outros fatores, neste recenseamento se tem em conta os números de trabalhadores afetados, os registros de abuso de poder económico dominante e as práticas comerciais restritivas, que se crie a partir desse recenseamento, mas diríamos nós, até que, tendo em conta as informações que já são tornadas públicas, que o próprio Ministério tem, porque recordámos-nos bem daquelas que foram as informações que a AICEP deu nessa reunião, que seja criado um plano de emergência destinado a estas micro, pequenas e médias empresas do setor têxtil e do vestuário, e nesse plano de emergência que seja contemplado um fundo de segurança de subcontratação. Dizemos ainda que, em articulação com as associações empresariais representativas destes setores, dos trabalhadores, que se desenvolva um modelo de contratualização que permita estabelecer, entre outros aspectos, a dimensão da encomenda, o preço por peça, os prazos, as normas de qualidade, as condições sociais da subcontratada, que se estabeleça uma caução mínima, adiantada, apostar pela multinacional para o risco de qualquer desistência e corte da encomenda e seguro de risco, que os contratos tenham obrigatoriamente cláusulas de cumprimento por parte das entidades subcontratadas da legislação laboral e das regras ambientais, que se crie também uma gestão de diferentes contratuais com a presença do IAPMEI, com representantes das subcontratadas e representantes das multinacionais, para decidir de forma rápida e acessível os conflitos, sem nunca pôr em causa para nós um pilar que é fundamental, o recurso aos tribunais, que se cria um programa de intervenção nas regiões do Ávado e do Cava direcionado aos trabalhadores deste setor em situação de desemprego, que inclua obviamente o apoio social, a requalificação profissional e a diversificação da indústria, e também que se cria um programa específico de apoio às micro, pequenas e médias empresas que têm sido responsáveis pela formação de trabalhadores, nomeadamente as costureiras. Este aspecto é muito importante porque é de facto muito sentido pelas micro, pequenas e médias empresas, como nas diferentes reuniões que tivemos em diferentes concelhos com estes micro, pequenos e médios empresários nos disseram: nós formamos, nós damos competências às costureiras, mas depois os grandes grupos económicos vêm-nos buscá-las. E é mesmo isto, estou a usar as expressões que foram usadas por estes empresários, vêm-nos buscar, nós ficamos sem esta mão de obra altamente qualificada e não temos qualquer tipo de apoio a essa formação, e parece-nos efetivamente de justiça que essas matérias sejam contempladas. Aquilo que nos move à apresentação deste projeto e aquilo que, não, que nos parece fundamental é que ele seja aprovado, e mais que para depois de ser aprovado que ele seja integralmente cumprido, para que estas micro, pequenas e médias empresas, certamente algumas já não poderão beneficiar delas, como eu disse, já encerraram, mas aquelas que ainda vivem com enormes dificuldades possam ser salvas, porque aqui o que está em causa são postos de trabalho, o que está em causa é a riqueza do país, é a produção nacional.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Estamos então em condições de abrir a discussão. Não sei se algum dos grupos parlamentares. Sr. Deputado, a palavra. Eu não tenho cronómetro e, portanto, peço aos deputados tempo razoável. Esse está aí, mas não tenho forma de o acionar.
Sr. Deputado, é a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Relativamente aos projetos de resolução apresentados pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda, que recomendam ao Governo a adoção de medidas para a defesa do setor têxtil e do vestuário nas regiões do Ave e do Cava, o PS e o Governo estão cientes da situação que este setor, que o setor têxtil se depara, sobretudo nessas regiões. A deslocação de encomendas para países como a Turquia ou como a Tunísia provocaram, sobretudo, grandes desequilíbrios e comprometem o emprego nestas duas regiões. O grupo Inditex é claramente um grupo que alimenta muito daquele setor produtivo, aliás, também pela sua proximidade, e esta deslocação das encomendas traz uma situação que nos preocupa a todos. Esta situação afeta sobretudo as microempresas, que trabalham em regime de subcontratação, sobretudo para unidades de fabris maiores, tanto na região do Ave como na região do Cávado. Mas, apesar disso, julgamos excessivo o caráter de urgência proposto, nomeadamente no projeto de resolução do PCP, nesta matéria. Aliás, se nós olharmos as exportações do setor em termos nacionais, são desse exemplo, tendo atingido o seu maior número de 5,3 mil milhões de euros o ano passado, em que 32% dessas exportações são para a Espanha, provavelmente, ou com toda a certeza, para o grupo Inditex. Sabemos que o Governo está a acompanhar e a monitorizar o desenrolar da situação, junto das instituições, dos organismos envolvidos, dos empresários, das associações empresariais, dos municípios, das comunidades intermunicipais e da Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores Têxteis. Relativamente às medidas recomendadas ao Governo, como já disse anteriormente, o caráter de urgência julgo que é excessivo. Existem outras, nomeadamente o acompanhamento e a monitorização. O IAPMEI já faz e tem feito ao longo dos anos esse trabalho de acompanhamento deste setor, nomeadamente nas microempresas, que são as mais afetadas. E por fim dizer que concordamos com tudo que seja requalificação e qualificações e apoio à formação dos trabalhadores e também ao apoio jurídico que as associações empresariais devem dar a este setor, nomeadamente às microempresas do Val do Ave e do Val do Cava. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pires. Sr. Deputado Paulo Rixo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos. Senhoras e Srs. Deputados, sobre estes dois projetos, dizer o seguinte. O tema é altamente relevante e, portanto, em boa hora foi aqui trazido. E nós revemos completamente naquilo que são o diagnóstico feito quer por um, quer por outro. A verdade é que nós vamos acompanhar o que se passa no setor têxtil em Portugal, que ainda para mais sofreu um impacto muito grande aqui há uns anos. Portugal era um país que combatia no mercado internacional pelo preço, que é a maneira mais perigosa, para não dizer mais estúpida, de estar nos mercados. Esse combate pelo preço revelou-se impossível de ser vitorioso, na medida em que encontramos noutras paragens e noutros ordenamentos jurídicos preços mais baratos, nomeadamente em locais onde as regras de direito de trabalho e de ambiente não são minimamente cumpridas, e Portugal teve de se atualizar. A verdade é que nós passamos a ter aqui uma espécie de um país a duas velocidades. Uma área em que se apostou fortemente em inovação, no valor acrescentado, e nós vemos empresas portuguesas a competir lá fora ao mais alto nível e a ganhar dinheiro e a instalar-se e a afirmar a qualidade do têxtil português. E eu recordo, estamos a falar de uma área que exporta cerca de 5 mil milhões e, portanto, não é uma área menor. Mas, por outro lado, continuamos a ter em Portugal, durante muito tempo e agora também, empresas que se caracterizavam pela velha máxima do preços baixos, salários baixos, e ainda para mais agravada pelo facto de estarem altamente dependentes de um só cliente, ou se quiserem, de uma só empresa multinacional, o que as tornava, ao colocar os ovos todos no mesmo cesto, extremamente, ainda mais dependentes, na medida em que dependiam dos humores comerciais, deixem-me dizer assim, daquilo que eram os seus parceiros não preferenciais, mas únicos. E curiosamente, depois nós vemos que há empresas têxteis a fechar e ao mesmo tempo há empresas têxteis a abrir, e nós vemos uma grande rotação dos recursos humanos, e de repente onde não há costureiras, de repente há costureiras a mais, e portanto neste momento é um mercado um bocado paradoxal. Mas a verdade é que para aquelas que estão a correr bem, essas não precisam da nossa ajuda, mas para as muitas que estão a correr mal, essas precisam da nossa ajuda. E essa ajuda é para os trabalhadores, é para as empresas e para os empresários. A verdade é que o Estado só pode o que pode, mas pode tudo o que pode. E o Estado tem que fazer tudo o que pode. E tudo o que pode, se calhar, ainda não foi feito. Nós não nos revemos, muito honestamente, e não é exatamente por motivos conceptuais, é pelos limites que têm que ser impostos à intervenção do Estado, revemos-nos mais nas soluções apontadas pelo Bloco de Esquerda do que pelo PCP. De facto, nós entendemos e acreditamos que a intervenção do Estado, desde que limitada, pode fazer sentido e deve acontecer aqui. Não pode, não deve ficar a assistir ao que acontece. Aliás, vamos ser francos, lá fora nós vemos os Estados na proteção daqueles que são os seus mercados internos com uma violência e uma intensidade, nomeadamente em Espanha, quem nos dera a nós, que temos a mania que são os bons alunos, fazer, mas a verdade é que na área têxtil falta fazer alguma coisa. Falta proteger estes empregos, falta proteger estas empresas que estão altamente desprotegidas. Assim sendo, o PSD revê-se não só na importância do tema, não só nos considerando que são feitos sobre o tema, quer pelo PCP, quer pelo Bloco de Esquerda. As soluções apontadas pelo Bloco de Esquerda parecem-nos, honestamente, mais felizes, mais execuíveis, mais adequadas àquilo que nós entendemos deve ser o padrão de intervenção do Estado, e, portanto, da parte do PSD, tem total acolhimento pelos projetos em causa. Obrigado.
Muito obrigado. Estão todos seus. Sim, depois, para terminar. Não posso, não devo, e também não há muito mais a dizer, é só relembrar que são factuais. Nós ouvimos à data, e era uma reflexão, as associações do setor. E, portanto, também o IAPMEI, o julgo que quem não esteve foi o ICEP. Nesse dia esteve o ICEP e teve o representante da Associação dos Textos Lar, que o problema é diferente. E, portanto, são factuais e têm aqui algum respaldo. E por isso é que eu, apenas um ponto 4, a minha dúvida da proposta do PC. Porque me pareceu que o IAPMEI não só acompanhava já a matéria, como das associações que ouvimos, havia perfeita noção dos riscos, dos problemas. Portanto, a matéria também não é nova, convenhamos, não é? Também não é nova. E, portanto, agora... Agora acho, concordo, faltava este passo depois da visita da Comissão, ou seja, era preciso fazer mais qualquer coisa, portanto os projetos de solução vêm preencher um pouco essa lacuna. Fomos, vemos, ouvimos e lemos, portanto não fazíamos nada, aqui faço qualquer coisa, por isso nós acompanhamos, exceto nesse pequeno pormenor que parece pode haver, porque acho que já há mecanismos no terreno que podem resolver, mas estamos disponíveis para discutir, eu já não me lembro bem sequer o que é que o SEP diz, mas fiquei com a ideia que o tratamento estava a ser feito e que o acompanhamento era feito com os organismos do Estado. Mas, enfim, agora sim podemos inverter a ordem. Se a cara se tem a palavra, depois passamos ao bloco seguinte.
Presidente, muito obrigada e peço imensa desculpa, porque não me apercebi. Eu peço imensa desculpa, tinha toda a razão de falar em nome do CDS-PP e era nessa qualidade que estava a falar e tenho que... lamento essa a minha interrupção. Relativamente à questão muito concreta que o CDS coloca sobre o ponto 4, senhor, nós sabemos que o IAPMEI faz o acompanhamento destas matérias. Nós estamos aqui a propor que se dê um apoio de natureza jurídica, obviamente. Nós, como todos os senhores deputados sabem, a posição do PCP relativamente aos tribunais arbitrais, nós não acompanhamos que estes conflitos sejam dirimidos nessa sede e muitas das vezes os contratos que se estabelecem são para que sejam, quando há diferentes, quando há conflitos, eles sejam nesse domínio dos tribunais arbitrais. Ora, nós sabemos que as micro, pequenas e médias empresas têm enormes dificuldades, não mesmo dizendo que está-lhes vedado o acesso a dirimir os litígios em tribunal arbitral, porque até pelas as condições que são impostas, que estão inerentes ao funcionamento dos tribunais arbitrais, e portanto o que nós aqui dizemos é que o IAPMEI, em representação das subcontratadas, em representação das multinacionais, encontram mecanismos para resolver os problemas, não descurando a possibilidade de recurso aos tribunais, porque isso para nós é fundamental, mas que se dê esse apoio, porque não há, efetivamente, e este foi um aspecto que foi muito sentido e foi-nos muito veiculado pelos micro, pequenos e médios empresários, em que essa dimensão. E, portanto, alargar, se nos permitem esta expressão, alargar esse domínio ao IAPMEI, num domínio de apoio jurídico, de encontrar aqui formas de resolução destes problemas. Relativamente àquilo que o PS, e serei muito breve, disse relativamente a não acompanha o caráter de emergência. Nós percebemos porque é que o PS assim o diz, mas quem perdeu o emprego, quem teve que encerrar as suas empresas, quem vê todos os dias ameaçado o seu posto de trabalho ou a sua micro, pequena e média empresa e o seu sustento, e até a contribuição para a riqueza do país, entende claramente que está a viver uma situação de emergência. E nós entendemos claramente que é disso que estamos a falar e que não basta fazer o acompanhamento. O Governo também nos respondeu que estava a acompanhar, que as estruturas estavam a acompanhar, quer o IAPMEI, quer o AICEP, todos estavam a acompanhar. A questão é, não basta o acompanhamento, é preciso que sejam tomadas medidas, e aquilo que nós propomos são medidas muito concretas, que estamos em crer que ajudariam não só aqueles que infelizmente já não têm solução e que estão na situação de desemprego, como aqueles que ainda vivem em situações de fragilidade e com certamente com este tipo de apoios poderiam ultrapassar essas dificuldades e manter a produção, manter postos de trabalho e criar riqueza no país.
Muito obrigado, Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por referir à deputada Carla Cruz, PCP, que não é verdade aquilo que disse relativamente ao nosso projeto de resolução. A senhora deputada leu o projeto de resolução e deve ter lido, porque o PCP apresentou o projeto de resolução 9 dias depois do nosso ter entrado. Terá reparado com certeza que existe uma caracterização que é, no fundo, semelhante àquela que o PCP faz do ponto de vista da exposição de motivos. Eu referi-me apenas à Inditex, porque na altura parava efetivamente sobre algumas empresas fornecedoras de Inditex a ameaça de se deslocarem, ou melhor, de encerrarem ou deixarem de ter os contratos que estavam em curso com esse multinacional. Isso foi travado, nós sabemos que isso é uma questão temporária, mas, e que os problemas estruturais se mantêm, e é exatamente porque os problemas estruturais se mantêm que as propostas que nós fazemos são também de natureza estrutural. Nós achamos que é difícil que algumas soluções que estão propostas pelo PCP avancem no terreno. Vou-lhe dar um exemplo concreto. Não sei como é que o PCP quer obrigar as multinacionais a apresentar uma calção mínima. Qual é o valor da calção? E como é que se obriga as multinacionais a apresentar uma calção mínima? Isso é, digamos, na minha opinião, uma... para falar francamente, acho que é um excesso administrativo de procurar resolver um problema político por via administrativa. De facto, esta questão só se resolve na própria dinâmica das relações económicas que existem entre as empresas e também com os trabalhadores e até com o próprio Estado. Portanto, eu não estou a dizer que isto não seria necessário, deputada Carla Cruz, não estou a dizer isso. Eu acho é que, do ponto de vista da concretização desta medida, que até pode ser justa, é muito, muito complicado uma multinacional que deslocaliza a sua produção quando quer e lhe apetece, muitas vezes sem prestar contas do que faz. E exigir uma situação destas, creio que é pouco execuível, assim como o seguro de risco, etc. Portanto, também me parece que esta a comissão de gestão que está prevista, embora seja uma ideia justa, eu acho que isso é mais uma responsabilidade do IAPMEI do que uma comissão de gestão, porque quem é que vai compor essa comissão de gestão? Quem é que é uma comissão arbitral? É uma comissão, é um centro arbitral de conflitos na indústria do setor? Então, se é um centro arbitral de regulação de conflitos, é uma entidade jurídica que deve ter um perfil jurídico e não propriamente uma comissão constituída no âmbito do IAPMEI. É algo do tipo, a senhora deputada sabe disso melhor do que eu, com certeza.
Com a presença do IAPMEI.
Pronto, está bem. Certo. Mas que atribuições, quais são as competências desse tribunal de arbitral, etc., são aspectos que não creio que um projeto de resolução consiga resolver esta situação. De resto, creio que os projetos de resolução, em ambos os casos, sobre a emergência do deputado do Partido Socialista, eu creio que esta questão de emergência é uma questão estrutural do que mais do que conjuntural. E por isso o senhor deputado do Partido Socialista, creio que todas as medidas que podem ajudar ao aumento da resiliência do setor são para as empresas de emergência e não são necessariamente para serem resolvidas de um dia para o outro, mas para serem resolvidas por políticas públicas que ajudem ao aumento da sustentabilidade do setor.
Muito obrigado. Eu percebi. Sim, eu acho que vale a pena. Percebi que há algumas dúvidas e, portanto, vale a pena. Perdemos um minuto para esclarecer, uma vez que a discussão é assim mesmo, e, portanto, saímos daqui com todas as duas esclarecidas para poder informar melhor a votação depois em plenário. Deputado Carlos Costa. Necessariamente breve, mas tem a palavra.
Serei muito breve, até porque tenho outra comissão. Sr. Presidente, Srs. Deputados, e em relação à interpelação que foi colocada pelo Bloco de Esquerda, eu creio que o nosso ponto 4 No ponto 4, eu creio que é muito claro que nós colocamos, nós dizemos que se cria uma comissão, cria-se uma comissão de gestão de diferentes contratuais com a presença do IAPMEI. Não estamos a dizer que é no IAPMEI ou que é o IAPMEI que a vai criar. É que o IAPMEI esteja presente nessa comissão. É isso que nós estamos a fazer. Ponto. Quando coloca a questão de caução mínima ou contratos, nós também dizemos que seja desenvolvido em articulação com as associações empresariais, com os representantes dos trabalhadores, um modelo de contratualização, e damos exemplos de aspectos que nós consideramos que são centrais, que esse modelo de contratualização deve conter, e por isso é que dizemos que se estipule nesse modelo contratual dimensão de encomenda, que se estipule uma caução mínima. Não somos nós que estamos a impor, nós estamos a dizer que aqueles que todos os dias estão envolvidos neste assunto, que são os trabalhadores, que são as empresas e que são as subcontratadas, que encontrem mecanismos. E há formas de encontrar. Haja, efetivamente, vontade política e certamente se encontrará soluções. Muito obrigada, Sr. Presidente, pela nova intervenção.
Muito obrigado. Se sentar, terminada a discussão, teremos, será enviado para o plenário. Não tenho mais pontos e, portanto, temos apenas uma reunião do Grupo dos Transportes que seguirá de seguida. Portanto, agradeço aos deputados que pertencem ao Grupo de Trabalho que não se ausentem. A todos os outros, já o resto de manhã feliz e um bom dia de trabalho. O deputado coordenador do respectivo grupo, a favor. O que é que é?